Estamos apresentando Batuque de Bamba com Serginho Prestes.
Serginho Prestes.
É isso aí, galera. No Batuque de Bamba de hoje, recebendo duas pessoas muito especiais: o técnico Caio Júnior, amigo querido, e Salvador Lacerda Falcão, pesquisador musical aí do site qualdelas.com.br. Caio, no primeiro bloco a gente falou sobre hoje, né? Sobre tua experiência, tua passagem no mundo árabe. Agora não tem como deixar de falar do Paraná Clube, né? Acho que é ali que tudo começou, né, pra você aí, a tua trajetória de sucesso aí, né?
E começou nesse estúdio aqui ao lado.
É, também essa parte
Que tem um momento, assim, muito importante, né? Porque eu já tinha trabalhado na banda B, de 99 a 2000, e final de 2000. Aí voltei pro futebol como supervisor, auxiliar técnico, treinador. E aí nós trabalhamos juntos no Cianorte, você sendo meu auxiliar, e fizemos aquele trabalho maravilhoso. E aí tive outras experiências em times menores, vamos dizer assim, mas que foram muito difíceis, né? Londrina, Gama, Juventude, treinador do time B do Juventude. E eu achei que eu tinha que desistir da carreira, porque era muito complicada, muito difícil aliar a profissão com a família. Na época meus filhos eram menores. E voltei para a rádio, né? Voltei para televisão, rádio, as minhas escolinhas e tal. Isso foi em 2006, né? Início de 2006, eu estava aqui nesse estúdio ao lado, quando o presidente Miranda do Paraná mandava mensagem, ligava no meu celular, e aí chegou o papo na rádio que eu seria convidado para ser o treinador do Paraná. O Barbieri tinha acabado de ser campeão paranaense, e não renovou o contrato, e era a semana da estreia no Campeonato Brasileiro daquele ano, Série A. E aí saí do estúdio, falei com o presidente, e ele falou: você tem uma hora para decidir ser o treinador do Paraná. Aí eu peguei o Marcelo Ortiz e o Dr. Michel, fizemos uma pequena reunião, e eles me ajudaram muito a tomar aquela decisão, e sou muito grato a eles, o seu Luiz Carlos também, Martins, que foram todos importantes. Eles me deram apoio. É uma decisão difícil, retornar, e a gente sabia que sempre existia o risco, né, da profissão, mas dessa vez, naquele ano, foi realmente um ano que Deus reservou para mim, e levamos o Paraná para Libertadores e alavanquei a minha carreira. Desde lá, já são aí praticamente 10 anos, né? Já trabalhei em muitos clubes, muitas experiências difíceis, outras muito boas, e faz parte da profissão.
Como é que ficou o Paraná dentro do coração do Caio Júnior, né?
É, o Paraná é muito especial, porque eu
fui... Aliás, você foi um dos grandes ídolos da história do clube, dentro do campo, né? Como jogador e depois como treinador.
É, porque a minha experiência no Paraná sempre foi incrível, assim, de coisas diferentes. Eu fui o único jogador contratado em 97 para jogar o hexagonal final. E acabei fazendo os gols do título, né? E ficando na história com os gols do pentacampeonato, né? Então, eu tinha essa marca. E aí, depois, como treinador, tive duas passagens. A primeira em 2002, em que eu fui vice-campeão paranaense com a equipe, mas o mais importante foi que aí eu me tornei auxiliar do Otacílio Gonçalves naquele mesmo ano, mas nas últimas 10 rodadas o Otacílio foi demitido e eu assumi a equipe. O Paraná era o último colocado, caíam 4 equipes e davam, né, os matemáticos davam que era 95% de chance de cair. E eu assumi um risco absurdo, né? E fomos para a última rodada, dependendo só do nosso resultado, contra o Figueirense em Florianópolis, que era o Murici, o treinador. E empatamos e não caímos. Então aquilo também foi uma marca para mim, deixar o Paraná na primeira divisão dentro daquela dificuldade que era quando assumi. E depois, em 2006, como contei, que levamos a Libertadores. Então foram três passagens muito marcantes.
Como curiosidade, nesse dia de Floripa, eu estava em Floripa, fui visitar uns amigos lá.
Esse jogo contra o Figueirense. Contra
o Figueirense. Era um feriado, se não me falha, 15 de novembro, acho que era um feriado prolongado. E o jogo no domingo, eu estava voltando de Floripa. Só que eu estava lá no sul da ilha, né? E eu saí no meio da tarde, assim, próximo ao jogo, né? 3 horas da tarde, por aí. Eu não tinha chegado no estreito ainda, já tinha acabado o jogo, né? Porque aquele trânsito infernal de Florianópolis. Então eu escutei o jogo todo dentro do carro, né? na rádio local, né? Sofrendo pra caramba, o sufoco danado, e o Palmeiras perdendo, e empata, e não sei o quê. Chegou um momento que tava...
Não, teve um momento que nós estávamos perdendo de 2-0, o Palmeiras ganhando e não sei quem ganhando, e nós estávamos na
subvisão, com vitória, certeza. Vendo vitória, se não fala o Palmeiras, acho.
E aí, de repente, o Maurílio, sabe, foi iluminado lá e tal, mas aí também o Palmeiras perdeu pro Vitória, né? O Palmeiras que acabou caindo aquele ano. Essas experiências são muito difíceis, porque tira, no final do jogo, tirei um prédio das minhas costas, né? Porque você cair com uma equipe, como treinador, graças a Deus, nunca tive essa experiência e espero nunca ter, né? Porque deve ser muito duro.
É, você é o cara dos jogos, assim, marcantes, né? Você falou do Cianorte, aquele jogo do Corinthians, marcante, né? Conta um pouquinho da história, né? Que aquilo ali foi uma coisa absurda.
Conta a história, Sérgio, para os ouvintes.
É, o Caio vai contar agora para nós.
Não, nós fizemos... Foi minha segunda passagem pelo Cianorte, né? Porque a primeira nós fomos campeões do interior, você era meu auxiliar. E aí classificou o Cianorte para a Copa do Brasil do ano seguinte. Só que eu saí do Cianorte, eu retornei depois no outro ano, justamente para jogar o estado ou paranaense de novo. E quando eu vi a tabela da Copa do Brasil, e eu ainda, treinador bem inexperiente, bem desconhecido, né? Eu vi a tabela e vi que havia possibilidade de cruzar com o Corinthians na segunda fase se nós passássemos pelo Ceni do Mato Grosso. Falei, tá aí uma chance para eu aparecer, né? Em nível nacional, jogar contra o Corinthians, eram os Galácticos na época e tal. E aí passamos pelo Ceni e cruzamos com o Corinthians. Eu fui ver o Corinthians jogar e tal, a estreia do Passarella. Passarella faria o primeiro jogo contra nós. Né?
Exatamente. Né?
Eu fui a São Paulo, vi um jogo, era o Roger, era o Tevez, era uma loucura o time do Corinthians, né? E aí o jogo foi em Maringá, no estádio Uli Davis, metemos 3-0 no Corinthians. Jogo passando na Globo para todo o Brasil, ninguém acreditava, né?
Festa, né?
Não, foi uma coisa direito ao terceiro gol de bicicleta, só para
arrebatar. E era para ser 4 ou 5, porque tivemos pênalti que não deram, tivemos chances incríveis. Aí o problema foi o segundo jogo em São Paulo, que inventaram de fazer... 15 dias ou 21 dias depois. Passou muito tempo, daí a imprensa explorou muito os 3-0, você imagina. Aí o jogo marcado no Pacaembu foi uma coisa absurda. Aí, primeiro que aconteceram coisas muito estranhas, né? No hotel, por exemplo, quando a gente foi pegar o ônibus para ir para Pacaembu, o ônibus não estava e alegaram que deu problema no ônibus. Na verdade, teve alguma coisa estranha. Tivemos que ir de micro-ônibus. Só eu, o meu preparador, o Fabinho e os jogadores.
Não cabia todo mundo.
E aí foi um policial na frente, de moto, né, escoltando, e ele se perdeu na frente, nós chegamos do Pacaembu literalmente sozinhos. A sorte que o micro-ônibus era do hotel, e ninguém desconfiou que era o Cianorte. Porque a gente foi, assim, os últimos 200 metros, no meio da torcida do Corinthians, nós fechamos todas as cortinas, e rezando para nenhum corintiano... Descobri que era o Cianorte, que viu virar aquele ônibus, né? O micro-ônibus. Aí chegamos assim no estádio praticamente uma hora antes, ou 40 minutos antes. Chegamos para fazer o aquecimento, né? E foi um jogo louco, assim, perdemos 5-1. Aliás, foi eles fizeram 2-0, fizemos 2-1, eles tinham que fazer 3 gols no segundo tempo.
Não, 0-1-0, nós empatamos.
Empatamos, exatamente, 1-1. Aí 2-1 no primeiro tempo. E aí, segundo tempo.
Eles fizeram o resultado que era 5. Eles precisavam
do 5-1. Eles precisavam do 5-1.
Eles precisavam de 3-0, né? Pra ir pros pênaltis. Aí, nós fizemos 1-1, eles tinham que fazer 5-1. E fizeram 5-1 no final. Mas foi daquelas experiências assim que marcam muito.
Mas a coisa foi. Eu já joguei várias vezes e vendo também o Corinthians jogar outros jogos. Eu nunca vi algo parecido com o Pacaembu aquele dia. Pacaembu estava mega lotado, né?
Tinha gente
fora, como auxiliar técnico, a gente falava pelo rádio. Telefone, né? Rádio, né? Rádio, telefone. E, só que para chegar até onde eu deveria estar lá, no começo do jogo, eu levei uns 20 minutos, porque não tinha como você se mexer dentro do Pacaembu. E aí, quando chegou lá, a gente não conseguia falar. O Caio não escutava, não escutava. Não, porque é impossível, né? A torcida do Corinthians estava enlouquecida. Né?
E fora do estádio tinha milhares de pessoas.
Nossa! O Roger, né? O Roger deve ter batido no mínimo uns 10 laterais aqui, né, naquele jogo. É uma coisa que eu sempre marco, né? Porque geralmente o cara que é meio indolente e tal, não vai lá correr buscar a bola pra bater o lateral, né? Craque do time e tal. Cara, a bola saía, ele já corria e pegava.
O jogo da vida.
E pra eles, seria, acho que, a maior vergonha da história do Corinthians não classificar contra o Cianorte. Eles iam ficar escutando o resto da vida, né? E conseguiram reverter, né? A gente até brincava, né? Pô, O Corinthians é 4-0, eu falei, pô, o Corinthians em relação ao Cianorte, ele é 8-0, não é 4-0, né? É. Acho que um salário de um jogador lá pagava um ano de folha.
Pô, muito mais.
Não, foi muito interessante aquela passagem, porque realmente, como o Caio falou, a tua trajetória iniciou, talvez assim, nacionalmente ali.
Naquele jogo.
Naqueles dois jogos. Aquela primeira vitória foi impressionante, assim, né? Gente do tudo que é lugar, assim,
para mim. Ficou sabendo da existência, né, do Cianorte.
O Cianorte até hoje é conhecido no Brasil todo. Lógico, tem a sua importância na questão da moda, né? Mas realmente lá foi muito legal. Aí, acho que você acompanhou esse jogo, Salvador?
Não lembro. Estou ouvindo a história de vocês.
Porque, então, na verdade, o que chamou a atenção foi o Corinthians, né? Não foi o Cianorte ter ganho, o Corinthians ter perdido.
Eu estou preocupado aqui, se o jogo fosse 4-1 Corinthians só, o que aconteceria no Pacaembu?
Seria um
cataclismo. Foi por pouco que eles fizeram o quinto gol, aos 38 do segundo tempo. Aí. Aquele lateral esquerdo, como era o nome dele? Era da seleção.
É o... Eu já vou me recordar o nome dele.
Na seleção.
Mas foi um jogo... O time do Corinthians era realmente muito bom. Mas, Salva, vamos falar um pouquinho aí, então, do... Você me sugeriu até, né, e me lembrou que ano que vem, né, o Império Serrano vem com uma homenagem a um dos maiores compositores brasileiros, né?
Exatamente.
Silas de Oliveira.
O Silas de Oliveira, que é um nome emblemático na história do samba enredo, né? Ano que vem, ele, se vivo fosse, faria 100 anos. E isso vai ser comemorado na escola que projetou ele, que ele projetou a escola também. E se tratando do maior nome do samba enredo, que morreu em 1972, quer dizer, e até hoje ele é considerado o grande nome do samba enredo. Então, não é uma pessoa qualquer, né? Ele, nos 20 anos que ele viveu, ele ganhou 12, 13 carnavais pelo Império Serrano. E até hoje ele é muito respeitado nessa área. Então, ano que vem, o Império Serrano vai homenageá-lo na Avenida, no seu centenário.
E, bom, ele é homenageado por 100 anos, vamos então, de repente, homenageá-lo aqui, né, com algumas coisas, né? Uma das maiores composições, acho que, talvez o maior samba enredo de sempre, né?
O mais famoso de todos é a Aquarela Brasileira, né? Que ele compôs sozinho. E foi no carnaval de 64 do Império Serrano, e depois repetiu-se até, o Império repetiu esse samba em outro carnaval mais recente, até 40 anos depois, talvez. Então, vamos ouvir então a Aquarela Brasileira?
Você queria falar de outros dois ou três sambas que foram muito importantes
também.
Mas vamos ouvir a Aquarela.
Vamos ouvir a Aquarela e depois nós comentamos de samba, não samba enredo, que ele também tinha outras composições também, bem importantes também.
Então, para fechar esse bloco, Aquarela Brasileira, mas vai ser na voz de quem?
Na voz de Martinho da Vila, que gravou muito bem. Então, com isso, já homenageei a outra escola co-irmã também, que é a Vila Isabel também.
A minha
Serginho gosta pouco dela, né?
A minha escola do coração. Então, vamos lá. Martinho da Vila, Aquarela Brasileira, de Silas de Oliveira.
Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, no sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci vastos seringais no Pará, ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema. De alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do maracatu. Brasília tem seu destino. destaque na arte, na beleza que detura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. E o rio dos sambas e batucadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris. Brasil, estas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil, remolduram aquarela o meu Brasil.
Isso aí, Aquarela Brasileira, na voz de Martinho da Vila, para fechar o segundo bloco, recebendo Caio Júnior e o pesquisador musical Salvador Falcão. Um minutinho e voltamos já já.